Paraná em Rede está de volta.
O ex-deputado Luiz Fernando Ribas Carli Filho se entregou na tarde desta terça-feira na Vara de Execuções Penais de Guarapuava para iniciar o cumprimento da pena de 7 anos e 4 meses de prisão. Desde sexta-feira que a Justiça havia decretado a prisão dele. E ontem, então, a Justiça deu um prazo de 24 horas para que ele se apresentasse. Ele foi transferido para a Penitenciária Industrial de Guarapuava, onde permanecerá sob custódia em uma sala especial, já que tem curso superior. Vai permanecer lá até que o processo de Curitiba seja transferido para Guarapuava. Ele foi condenado por duplo homicídio com dolo eventual pelas mortes de Gilmar Souza Iaredi e Carlos Murilo de Almeida. Ele provocou um acidente de trânsito dirigindo em alta velocidade e sob efeito de bebida alcoólica em Curitiba em 2009. Como a pena é para regime semiaberto, há a possibilidade do detento trabalhar fora durante o dia e dormir na unidade penal. Ou, o que tem sido mais comum, que é o uso da tornozeleira eletrônica. Mas esta decisão cabe à Justiça. A campanha de vacinação contra a gripe, prevista para terminar no dia 31 deste mês, será prorrogada. Em todo o país, apenas 71% do público-alvo já foi vacinado. E o Ministério da Saúde quer que a maioria dos estados atinja pelo menos 85% da meta.
A campanha nacional de vacinação contra a gripe será prorrogada. A informação foi dada nesta segunda-feira pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.
Sempre prorroga. A gente prorroga porque não tem por que não prorrogar. A gente coloca uma meta no tempo para ver se as pessoas se conscientizam, se as secretarias se conscientizam. E vamos ajudar, vamos ver o que a gente pode ajudar naqueles que não conseguem.
Até o momento, quase 17 milhões de pessoas ainda não se vacinaram contra a gripe. Neste ano, até 11 de maio, foram registrados 807 casos da doença com 144 mortes. Na avaliação do ministro, os estados do Sul, que tradicionalmente conseguiam uma grande cobertura vacinal, este ano ficaram abaixo da meta devido ao atraso na chegada do frio na região. Outro estado que ele demonstrou preocupação foi o Rio de Janeiro e fez um alerta.
Agora, lamentável, são estados grandes. Historicamente, o Rio de Janeiro tem uma rede muito apertada em termos de CTI. É uma das cidades que tem o maior número de tuberculose no país, é o Rio de Janeiro, uma das maiores do mundo. E não faz a vacina da gripe. O que, que ela está plantando daqui a 60 dias? Muitas pessoas, provavelmente com pneumonia, muitas pessoas precisando de respirador para ter uma chance para viver e um colapso do sistema de CTI. Então, quem não prevenir vai acabar arcando com as consequências ali na frente.
Gestantes, crianças até 6 anos, trabalhadores da saúde, professores, por exemplo, estão no grupo-alvo e devem comparecer a um posto de saúde para se vacinar. A vacinação deste ano protege contra os 3 subtipos do vírus da gripe, H1N1, H3N2 e a influenza B. O ministro ainda lembrou que é importante manter a caderneta de vacina em dia para evitar doenças que já estão controladas.
Quem não quiser ter consequências graves de perder pessoas por mortes preveníveis por vacina, encefalite com paralisia cerebral complexa, no caso do sarampo, a cegueira. E nós estamos aí com muitos rumores e ruídos de caso de paralisia flácida que pode ser pólio na Venezuela. Não é sequer imaginável que a gente tenha que discutir pólio, sarampo, cachumba em pleno século XXI.
As declarações do ministro foram feitas no interior de São Paulo, Sorocaba, durante cerimônia de entrega de 419 novas ambulâncias do SAMU. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
Esta semana estamos trazendo aqui no Paraná em Rede uma série de reportagens sobre a eficácia das vacinas. Informação para que você saiba a importância delas. Em abril deste ano, a Organização Mundial da Saúde anunciou testes, inclusive, para uma nova vacina contra a malária. A malária, a cada ano, mata mais de 400 mil pessoas, a maioria delas crianças. A OMS aponta como um dos maiores desafios da atualidade o combate ao movimento antivacinas, cujos defensores questionam a eficácia dos produtos. É a segunda reportagem da nossa série.
No último mês de março, o Ministério da Saúde anunciou que o Brasil deve perder o status de país livre de sarampo, doença altamente contagiosa causada por um vírus. O sarampo era responsável, até a década de 1960, por mais de 2,5 milhões de mortes a cada ano em todo o mundo. A chegada da vacina contra a doença fez esses números caírem substancialmente. Mas por que o Brasil se vê, em pleno 2019, às voltas com um problema de saúde pública que parecia coisa do passado? A resposta é simples: menos gente está se vacinando contra a doença. Juarez Cunha, presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, tem uma tese para explicar esse fato.
É a falsa segurança da população, né? A partir do momento que tu não vê aquela doença, daí tu fica pensando, por que que eu vou vacinar meu filho para uma doença que não existe no país ou eu não vejo? Isso é uma consequência do próprio sucesso das imunizações.
Dados da Organização Pan-Americana de Saúde mostram que essa suposta sensação de segurança não se sustenta na realidade. Somente em 2017, 110 mil pessoas, a maioria delas crianças, morreram vítimas de sarampo no mundo. Uma das maiores preocupações dos especialistas atualmente é com a propagação de notícias falsas sobre as vacinas, um fenômeno que tem crescido em vários países. Natália Pasternak, pesquisadora da USP, lembra como essa história começou.
Existiu uma primeira polêmica lançada em 98 por um médico inglês chamado Andrew Wakefield, de que a vacina tríplice viral de caxumba, sarampo e rubéola causava autismo em crianças. Essa foi a primeira grande fake news da história, e era fake mesmo. O paper foi uma fraude, todo o trabalho que ele publicou, ele falsificou prontuários, mas ele conseguiu publicar esse trabalho numa revista de bastante prestígio de medicina. Depois ele foi desmascarado, perdeu a licença médica, ele foi completamente desacreditado, mas a fake news continuou.
A doutora Natália diz que a cada argumento falso que os cientistas desmascaram, os autores das fake news inventam outro argumento, novamente com alegações que não se sustentam.
As pessoas vão criando embasamentos para comprovar a falácia delas. Em outras mentiras, em outras fake news, mas aí vai se propagando, né?
A epidemiologista Carla Domingues, coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, afirma que combater essas notícias falsas é uma das atuais prioridades para as autoridades de saúde no Brasil e no mundo.
Começam a colocar nas redes sociais falsas notícias que vacinas são criadas, né, para que o Ministério da Saúde, junto com a indústria farmacêutica, ganhe dinheiro, que as vacinas não têm segurança e qualidade. Então, o combate ao fake news, ele é fundamental para que a gente convença a população de que nós não temos doenças justamente porque nós vacinamos e nós vacinamos bem.
Na avaliação de Gerson Lima Silva, professor do Instituto de Bioquímica Médica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, basta olhar para o universo de doenças que foram controladas pela vacinação para constatar que as fake news não fazem mesmo sentido.
Como foi a erradicação da varíola, que está erradicada do mundo, né, graças a uma vacina relativamente simples. No mesmo sentido, foi a poliomielite, né, que causou muitas paralisias, né, e deficiências. Na mesma linha, o sarampo. Você pode estar condenando o filho seu a um problema, uma sequela neurológica ou até a morte, né? Você não faz a vacinação.
Reportagem e apresentação Celso Cavalcante.
Uma produção Rádio Senado.
E no Paraná, preocupação com o aumento dos casos de dengue. Mesmo agora com a chegada dos meses mais frios, a preocupação continua.
O número de mortes causadas pela dengue aumentou para 16 no Paraná. São 3 novos óbitos nesta semana registrados no boletim epidemiológico divulgado nesta terça-feira pela Secretaria da Saúde do Estado. Os 3 casos de morte pela doença confirmados nesta semana foram registrados em Foz do Iguaçu, uma mulher de 69 anos com quadro de cardiopatia e asma, em Ibiporã, uma mulher de 54 anos portadora de hipertensão e em Loanda, um idoso de 83 anos sem doenças crônicas. Os óbitos anteriores aconteceram em Cascavel, Maringá e Londrina. Os casos confirmados da doença chegam a 9.976. São 1.818 a mais que na semana anterior. A grande maioria é de casos autóctones, ou seja, mais de 9 mil casos aconteceram nas cidades de origem das pessoas infectadas. A Secretaria da Saúde alerta para que a população siga as recomendações de manter os quintais limpos e eliminar os focos com água parada. Segundo Ivana Belmonte, da Divisão de Vigilância Ambiental da Secretaria da Saúde, o mosquito transmissor se instala em locais que acumulam lixo e água.
A gente precisa da contribuição de todos, porque o ciclo de vida do mosquito após a eclosão é semanal. Então, nós precisamos que as pessoas removam os criadouros para evitar a eclosão desses ovos que foram colocados em recipientes que contêm água. Então, qualquer recipiente dentro do domicílio ou qualquer local que tenha acúmulo de água, como a gaveta atrás da geladeira, a gaveta do ar-condicionado, ralo de qualquer ralo de banheiro, de área de serviço que tenha acúmulo de água, vasos de plantas, o potinho do cachorro, qualquer local que tenha conteúdo líquido, a gente precisa fazer a remoção.
A Secretaria da Saúde informa que segue apoiando os municípios nas ações de rotina para diminuir a transmissão de casos. O Paraná soma 60.393 notificações para a dengue, onde 44 municípios estão em epidemia e 40 em alerta. O informe ainda confirma mais 2 novos casos de chikungunya, um em Maringá e outro em Cambira. Agora o Paraná tem 4 casos confirmados da doença, que também é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Repórter Priscila Paganotto.
O Paraná em Rede desta quarta-feira fica por aqui. Ótimo dia para você, a gente se encontra amanhã. Até lá!
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.